e vai ser discutido também os pontos desse ano, o que vai ser trabalhado durante o ano. Então, são essas os informes, né, dos conselhos que eu participo, né, com muito prazer.
Obrigado, vereador. Uso da tribuna, senhor Tiago Gomes Figueiredo.
Ele vai querer usar mais um pouquinho, sem problema não, né? Falou, Tiago, fica à vontade.
Boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado a essa casa pela oportunidade, ao Joel por viabilizar esse encontro. O objetivo aqui é bem curto, preparei 8 slides só para demonstrar um pouquinho do que foi feito de projeto de inovação e como que eu acho que isso pode ajudar no planejamento estratégico do município. Pedir ajuda ao Guilherme, pode passar, Guilherme, próximo slide. Aqui uma introdução bem rápida, né? Deixa eu me apresentar, Tiago Gomes Figueiredo, sou nascido aqui no Hospital São José, estudei no Leonófico, estudei no Coronel, me formei em Engenharia de Produção na Federal de Juiz de Fora, há 6 anos estava na área automotiva, onde eu consegui fazer essa parte de gestão de inovação e liderei 2 projetos. E o foco é justamente mostrar um pouco disso e como que hoje o mercado se configura de modo estratégico. Eu não trabalho mais nessa empresa, saí a CNH Indústria, mas o foco aqui é tudo que já foi feito de projeto e o que está nas redes aí. Próximo slide. Aqui 3 motivações, por que a gente está falando de inovação. Primeiro, porque o berço de todos esses projetos é Bicas, literalmente, Hospital São José. Eu acredito muito no poder do exemplo e acredito que esses 2 projetos que serão mostrados aqui na sequência, acho que servem de motivação para essa molecada nova que está vindo aí, porque a gente observa uma nova configuração de mercado. A gente ainda existe muito aquela visão antiga de que grandes empresas trazem desenvolvimento para cidades, mas vou mostrar aqui que está um pouco diferente hoje essa configuração. E também alguns inputs do que eu vi de mercado, que pode ser cascateado em termos de planejamento estratégico. Ali uma definição visual bem rápida do que é inovação, né? Seria atender a necessidade do usuário, utilizando tecnologia ou não, identificando pelo que o cliente está disposto a pagar. A interseção disso tudo é inovação, que é o foco desses projetos que eu vou apresentar na sequência. Aí, próximo. Bom, isso daí é um slide bem rápido, da primeira retroescavadeira acessível do mundo. É a primeira mesmo, não tem nada parecido. Na América Latina, a máquina mais vendida é essa retroescavadeira, aquela que a gente tem na prefeitura aqui. Isso daí foi um sonho nosso. Nós identificamos que no Brasil, 46 milhões de brasileiros, que é mais de 20% da população, se declara com algum tipo de deficiência. Essa máquina, gostaria que ela cobrisse o leque de todas as deficiências, a gente não consegue. O foco dela é na questão da mobilidade reduzida. Aí eu coloco principalmente o cadeirante, mas aquela pessoa amputada que utiliza uma prótese. O idoso, o obeso, que tem dificuldade para subir. Nós estamos falando de um deslocamento de 1,5 metros do solo até a cabine. Então, o projeto consistiu em desenvolver uma plataforma de elevação para pegar essa pessoa ao nível do solo e colocá-la dentro da cabine, com aquelas adaptações que nós já conhecemos um pouco mais de carro. Então, o cadeirante consegue operar essa máquina. O legal é que a gente deu uma segunda chance, tanto de inserção no mercado de trabalho, quanto de inserção na sociedade. Durante o projeto, nós fizemos vários laboratórios com várias pessoas que se enquadravam nessa questão da mobilidade reduzida. E aí foi muito legal escutar, né? Falar, poxa, agora eu posso trabalhar, eu posso pagar minhas contas, eu posso voltar a ser exemplo para o meu filho. Então, é uma coisa que teve uma abrangência bem bacana. Ali eu coloquei até o link de uma TV da Argentina, que estava durante a feira. E essa máquina, mês que vem, vai estar numa feira na Alemanha. Então, é um conceito, foi baseado num ônibus. E o grande benefício é para a sociedade como um todo, fazer essa parte da inclusão. Aí o próximo projeto. O próximo projeto é uma inovação também. A grande diferença é a retirada do painel, que é um painel de comando como se fosse de um ônibus, um caminhão. A gente colocou um tablet, a inspiração foi aquele carro elétrico da Tesla nos Estados Unidos. O termo wireless ali, porque a gente tem centenas de metros distribuídos ao longo do chassi de uma máquina dessa. E é uma máquina que trabalha numa condição bem severa, com muita vibração. São centenas de conectores também que com o tempo começam a quebrar, a soltar. Então o grande foco foi reduzir a questão da manutenção, hoje em dia é muito mais fácil. Placas eletrônicas foram criadas e distribuídas ao redor da máquina, tudo tecnologia nacional. Nós compramos peças dos Estados Unidos ao Japão, passando por França, República Tcheca, tudo de mais moderno. Então, Então é bem bacana, é um perfil já focado no perfil da molecada que vai vir operar essa máquina, que é todo mundo conectado. Do próprio tablet ali eu consigo ligar para a concessionária, comprar uma peça, ver alguma coisa do manual de operação dessa máquina. Tem também uma questão muito bacana, que é comum roubo desse tipo de máquina. Uma vez que essa máquina encerrou a operação, eu consigo tirar o tablet e levar para casa. Não vai ser mais qualquer mecânico que vai conseguir roubar essa máquina. Vai ter que ser um hacker que consegue configurar um outro tablet para levar ela. Então, essa questão de seguro também foi interessante, que o preço dessa máquina no mercado baixou. Vou pedir o Guilherme só para abrir um vídeo bem rapidão, 1 minuto e meio, que resume as funcionalidades dessa máquina. Comandos do painel, buzina, eu consigo ligá-la à distância, todos os faróis, todos os comandos de falha, né, que normalmente é meio complicado o cara entender o que está acontecendo com a máquina, ajuste de ar-condicionado, controle do para-brisa. Legal que, como decorrência desses dois projetos, foram depositados mais de 40 solicitações de patente no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que foi a primeira, no caso, foi a primeira empresa privada do Brasil a conseguir essa marca, e indiretamente ajuda o Brasil também no ranking internacional de patentes, que a gente está mal, a gente é 70 e poucos lá. Então, parece que não, mas ajuda a nível global também. Aí, próximo slide. Aqui uma reflexão sobre o momento. Durante esses projetos, três características básicas que eu encontrei foram pessoas capacitadas. Eu fiquei 5 anos na engenharia de produção para aprender muita coisa que um moleque hoje de casa consegue entrar no Google e acessar. Então, a gente tem uma facilidade muito grande de gerar conhecimento, desenvolver essas pessoas. Existe muito dinheiro no mercado, e aí eu estou falando tanto de recurso privado quanto governamental. Privado por um motivo básico, a gente estava até conversando, que agora a economia do país está parada. Todo investidor quer ganhar dinheiro, não tem nenhuma aplicação no mercado hoje em dia que dá uma rentabilidade legal. Então, essa questão de inovação, startups, está muito em moda. O pessoal está colocando dinheiro mesmo. E governamental também, dali não está dando para a gente ler, só o título, mas ali, ó, Fieng Lab seleciona 50 startups com soluções para a indústria. Fieng Lab é Minas Gerais. No título ali não está dando para ver, mas está falando lá. Foi aberto um edital. A gerente do Fieng Lab é uma pessoa de Juiz de Fora, que está lá em Belo Horizonte, que abriu o edital lá, que cada startup pode pegar até R$100 mil. Então, hoje em dia, uma boa ideia, com o direcionamento adequado, a gente consegue direcionar para uma inovação, alguma coisa do tipo. E estudos dizem, não é porque o governo de Minas é legal nessa parte, estudos dizem que para cada R$1 investido em inovação, de R$4 a R$5 voltam para o Estado, para o município, em termos de impostos. Então, existe muito dinheiro, existe pessoas qualificadas e a gente vive uma fase que tem muita gente querendo mudar o mundo. Então, a gente está cada vez mais preocupado e querendo melhorar as coisas. Isso tudo cria uma série de oportunidades de empreendedorismo e aí vem a questão da inovação. E aí, a primeira provocação, no bom sentido que eu faço, é com relação à questão da educação do município. Não valeria a pena, no currículo das crianças, colocar alguma coisa de inovação, colocar alguma coisa de empreendedorismo? É o investimento certo. Cada real, isso é estudo que tem aí de todos os governos. O governo de Minas tem esse incentivo do Fieng Lab, tem também o CID, que é R$40 mil para cada semestre, São quase 40 startups incubadas lá em Belo Horizonte. Então, tem muito dinheiro. O governo de Minas é um dos maiores precursores dessa parte de inovação. Então, eu vejo como um potencial muito grande de incentivar isso na molecada para já crescer com DNA de inovação, DNA de empreendedorismo, porque isso tudo é revertido depois para a cidade em impostos que podem ser cascateados em outras iniciativas. Uma coisa que eu acho muito interessante também, que é aquele pensador ali que ele fala que o analfabeto antigamente era aquele que não sabia ler e escrever. O analfabeto do século XXI vai ser aquele que não vai saber aprender, desaprender e aprender tudo de novo, porque tudo que funciona hoje não vai funcionar daqui a 2 anos. A tecnologia já está numa fase exponencial que tudo vai mudar muito rápido. Então, é muito importante essa questão da educação. Aí, o próximo slide. Aqui são algumas dicas de 2 livros que eu achei bem interessante, que é como incentivar a molecada aí a ter um DNA de inovador. O próximo slide, Guilherme. Aqui, como criar nas pessoas, principalmente na molecada mesmo, que vem aí esse DNA, aprender a encontrar a dificuldade, a velha história de aprender a ver o copo meio cheio e não só meio vazio e reclamar. Então, isso é tudo, é educação, isso é ensino, isso tudo é com uma visão estratégica. E, para finalizar, uma segunda provocação, no bom sentido, aquele primeiro projeto de acessibilidade foi uma parceria de uma grande empresa automotiva com uma empresa minúscula de uma cidade muito menor do que Bicas, uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Aratiba. Quando nós começamos o projeto, tinha 4 funcionários. Então, hoje em dia está muito dinâmico isso que eu estou falando. Essa empresa pequena, 4 funcionários, numa cidade de 3 mil habitantes, fez essa parceria que nos ajudou a lançar essa primeira máquina acessibilidade no mundo. Então, se um município muito menor do que Bicas não poderia começar a surfar essa onda e fazer essas parcerias, aqui em Minas nós temos Santa Rita de Sapucaí, uma entidade credenciada pelo BNDES. O BNDES tem 5 bilhões por ano para distribuir em termos de inovação. O BNDES criou uma entidade chamada Embrapi, que credencia algumas entidades que dão fomento a essa parte de inovação. Então, é muito dinheiro que circula também. O segundo projeto foi daquela máquina wireless contábil, que foi uma parceria com o Senai. O pessoal da CNI, Confederação Nacional da Indústria, credenciou mais de 20 unidades do Senai pelo Brasil. E hoje a gente tem aquela visão de trazer uma grande empresa, por exemplo, para Bicas, para fazer um desenvolvimento. Na verdade, se eu trouxer um grande pesquisador que traga consigo mais uma equipe de pesquisa, ela pode se credenciar como Embrapi e ser uma das fontes para recolher essa questão de dinheiro do BNDES. Então, o mercado tem uma nova configuração, existe muito dinheiro governamental e privado, tem muita gente querendo criar muita coisa bacana. E a mensagem é olhar um pouco para essa questão de startup, questão de inovação, questão de incentivo, principalmente na escola. Tem muita gente que se propõe a ajudar sem custo nenhum. Então, todo evento de inovação, de startup, questão de inovador, investidores, anjos, tem muita gente querendo ajudar, que viria sem custo nenhum, por exemplo, para criar um evento aqui no sábado, servir de motivação para essa molecada nova que está vindo aí. E que é uma das formas de a gente conseguir um desenvolvimento mais sustentável do município. Ok? Bom, era só esses slides. Obrigado, Ana, por tudo.
Vamos fazer a entrada de proposições. Indicação do vereador Rafael Cândido Aquino, 95-96.
Indicação de número 95. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Obras que providencie a colocação de lata de lixo e melhorias na pista de skate localizada no Parque dos Ferroviários. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido dos praticantes de skate que pleiteiam a colocação de uma lata de lixo que eles se disponham a estilizar com pintura e melhorias na pista que visam dar maior segurança para as pessoas que por ali passam e para os próprios praticantes. E indicação de número 96, pela presente indicação, solicito da Secretaria de Obras que providencie a manutenção e melhorias do campo society localizado no Parque dos Ferroviários. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido deste vereador e de diversos cidadãos. O campo retrocitado tem importante história em nosso município e sempre foi local de importantes competições. Atualmente, verificamos a necessidade de maiores cuidados com seu gramado, nas traves, alambrados e nos refletores, que, além de propiciarem o uso na parte da noite, dão maior luminosidade e segurança em todo o entorno. Temos a certeza que tanto o campo como o parque dos ferroviários são locais adequados para a prática do esporte, cultura e lazer, local de destaque para vários eventos e que deve ser sempre valorizado e estar apto a receber grandes momentos. Em 25 de março de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Quanto ao requerimento, vereador proponente Joel Milhão Filho, requerimento número 21.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Requerimento número 21 de 2019. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe e a seguir discriminada. Que seja encaminhada a esta casa, mensalmente, os valores gastos do Fundo Municipal de Esportes, indicando também sua destinação. Justificativa. Faço essa indicação para conhecimento, pois nós, vereadores, somos constantemente cobrados pela população sobre a destinação desses recursos. Além disso, é uma forma da Câmara ter um instrumento extra para fiscalização da aplicação do dinheiro destinado ao FME. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 25 de março de 2019. Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Alguém? Vereador Joel.
Na verdade, senhor presidente, eu só quero fazer um agradecimento. Queria registrar um agradecimento ao doutor Ricardo Carvalhais Machado, médico em São Paulo, filho de Bicas, irmão do doutor Carlinho Carvalhais, que todas as segundas-feiras acompanha via internet os nossos trabalhos. O seu exemplo, doutor Ricardo, deveria ser seguido por muitos, porque é importante que cada cidadão esteja atento ao que está acontecendo no nosso município. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Diego.
Boa noite, senhor presidente. Eu tenho para falar nos assuntos urgentes, mediante aquele requerimento que o nobre vereador Joel apresentou na última reunião ordinária sobre possível abertura da CPI no caso lá do sítio da sobrinha do Fernando. Eu, através dos meus conhecimentos e também do assessor jurídico da Câmara das Comissões, eu venho julgar em procedência esse pedido, porque eu julgo suspeito a participação do vereador Aloysio Barbosa Borges e do vereador Joel Milão Filho. Então, como a gente sabe que para abrir uma comissão investigativa nós precisamos de 3 assinaturas no mínimo, eu solicito isso e venho requerer a vossa senhoria a colocar sobre apreciação do plenário se haveria a possibilidade de outro colega assinar junto comigo. Peço isso ao senhor, encarecidamente.
Então, eu vou perguntar ao plenário. Um por um?
Se vai colocar em votação...
Vai colocar em votação a CPI.
Não. Eu gostaria de falar antes, senhor presidente.
Fala.
Outra coisa, antes de chegar na solicitação dele. Primeiro, porque na hora que eu fui começar a falar, não deu nem tempo, né? E eu estou esperando uma hora aqui para poder cumprimentá-lo e cumprimentar os familiares e vocês que estão presentes. E aí ele está sem espaço, eu vou... Me desculpa sair do protocolo, mas para fazer isso. Eu sou já de uma geração mais antiga e a gente sabe que a gente vai sofrer muito daqui para frente, né? Porque as coisas vão caminhar, se a gente não correr atrás, nós vamos ficar perdidos. Porque realmente a inovação é tudo. E eu tenho visto muito falar de startups e ainda não consegui assimilar, vou dizer sinceramente. Estou tentando, viu? Mas já dizer que eu estou tentando. Sei que é o que vem de novo por aí. Então eu acho importantíssimo esse trabalho. Acho interessantíssimo isso ir para as escolas, porque para eles é fácil, para os jovens. Para nós é mais complicado. Mas para os jovens, falou isso, para eles é tudo. Então, quero cumprimentá-lo. Fico muito feliz de ter aqui um biquense, né, estudioso, né, porque tem que ser estudioso, não adianta. E a gente precisa de representantes assim, de jovens, para para motivar justamente a nossa juventude, né? Nossa juventude precisa ter outros espelhos do que o que a gente vem ver normalmente aí, né? Então precisa ver outros jovens se destacando pelo estudo, pelo trabalho, do que outras situações que hoje apresentam para eles. Então, vocês me desculpem, eu vou quebrar o protocolo, porque até porque eu estou aproveitando para pensar no que eles estão colocando ali. Uma coisa ajuda a outra. E deixar meu abraço a todos vocês sobre isso e agradecer, porque a Câmara ela tem um trabalho de divulgação, né, vai para a rádio, isso tudo é muito importante para a cidade e quisera que as escolas que busquem você, né, por uma palestra, né, principalmente, né, seria interessantíssimo, né, até para conhecer esse tipo de trabalho. Parabéns, viu? Parabéns à família. Só isso, senhor presidente, senhor, desculpa, viu?
É, mais alguém nos assuntos urgentes? Mais alguém nos assuntos urgentes?
Eu tenho um assunto urgente, mas vereador, tenho uma colocação, presidente, para fazer. Para ele, Diego. Você vai voltar no assunto do requerimento? Não, então, pois é, por isso que eu estou falando. Só por questão de ordem, presidente, assim. Só por uma questão de ordem, calma. A gente ainda não está na ordem do dia, então não é hora nem da gente apreciar, discutir requerimento, nem nada desse tipo. Só depois que entrar na ordem do dia. Isso, exatamente. Então vamos lá. Eu quero só aproveitar o momento para dizer à Sandra, ao Hélio, parabenizar vocês pelo filho de vocês, Thiago, parabéns. Achei muito interessante, mas a gente que é velhinho aqui, igual a Denise falou, a gente fica meio perdido com essas coisas, a gente não entende bem como funciona, não. Lá em casa, os meus sobrinhos me dão show nessa questão atualizada de startups e etc. Mas parabéns, achei muito bacana e seria até interessante que a Comissão de Educação depois, Thiago, num dia que ele tivesse tempo, sentasse com ele para discutir essa questão. Às vezes a gente pode pensar em alguma coisa que pode sair aqui da Câmara para a gente apresentar. Parabéns. Era isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, parabéns, vereador Joel, pela indicação, né, pela moção. A moção foi muito bem. Conheço os pais, parabéns aos pais, mas não tinha conhecimento do alcance, de onde chegou o seu conhecimento. Acho que foi uma indelicadeza nossa, assim, de repente começar nesses assuntos antes de enaltecer esse dia aqui, iniciado pelo vereador Joel, né, de reconhecer um cidadão de Bicas, né, como você bem disse, nasceu aqui em Bicas, no Hospital São José. Eu acho que a Câmara ela tem esse papel que às vezes nós nos esquecemos um pouco, não só a Câmara, mas os poderes constituídos, é de enaltecer os biquenses que brilham, né? Que brilham, buscam seu caminho, buscam seu lugar no Estado, no Brasil. A gente tem vários exemplos, né? Você é um exemplo brilhante. Quero dar parabéns mesmo pelo seu conhecimento, por tudo que você desenvolveu. E acho que falta, o vereador Louro bem disse aqui, a gente conversar com você posteriormente, a comissão, né? A gente aproveitar esses valores que nós temos de biquenses para poder levar nas escolas, às vezes por uma simples palestra, né? A gente precisa, os jovens precisam de bons exemplos. E não é só jogador de futebol, nós temos o Danilo, tem que ser exaltado realmente, todos nós gostamos de futebol, mas temos que ressaltar as pessoas que conquistam em diversos setores, né, da educação, conseguem brilhar. A gente tem que trazer isso mesmo, mostrar para os jovens que é possível, né? Eu também fui aluno de escola pública e não cheguei tão longe igual você, mas me orgulho de hoje estar representando a minha cidade, de ser um advogado já conhecido na cidade, e falo com orgulho de ter estudado em escola pública. Hoje, infelizmente, né, nós temos que colocar os filhos em escolas particulares, mas, se Deus quiser, vamos batalhar para que a escola pública possa voltar a ter o seu valor, voltar a agregar conhecimento, né? Então, a gente precisa que esses biquenses que foram para poder buscar o seu lugar seu espaço, possam voltar à cidade e voltar nas escolas onde estudaram, mostrar todo o seu caminho, da onde começou, o sucesso que obteve, e trazer as suas experiências, os seus conhecimentos, para que nós possamos aplicar para os nossos alunos mesmo, como você bem disse. Eu estive ano passado num congresso mineiro de municípios e eu fiquei muito entusiasmado. Às vezes a gente sonha alto, né? Com alguns exemplos de algumas cidades que têm até o passo a passo para colocar o ensino de robótica nas escolas. E não é uma coisa tão fora da realidade assim. A gente imagina, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa impossível, Bicas vai adotar isso, né? Todo mundo vai criticar, e não é. Estimula justamente o garoto a pensar, a se desenvolver, né? E lá tinha exemplos, tinha de como se fazer, empresas que fazem isso, né? Eu fiquei até de levantar isso na Câmara, nem conversei com a dona Sônia, mas eu acho que no futuro, né, a gente poderia discutir isso. Eu prego muito, eu já falei aqui na casa, eu acredito muito pela educação, tudo começa na educação. Então, a sociedade que a gente quer para o futuro tem que começar na educação, né? Com os jovens. É difícil, a mentalidade está muito complicada, né? Mas a gente tem que começar a trabalhar noções de direito, de cidadania, trânsito, questões básicas mesmo, passar isso para os jovens, né? E o que você falou aqui é justamente tudo que eu penso. Passar todo esse conhecimento, os jovens já têm todo esse acesso, né, à internet, a equipamentos modernos, e a gente fica imaginando aqui os tempos passados, Bicas precisa desenvolver, precisa trazer uma indústria, criar um centro comercial, várias indústrias, e a gente está vendo que o caminho está sendo diferente, né? Você falou rapidamente aqui, mas a gente sabe cidades que criaram centros, né, de tecnologia, que estão se desenvolvendo em torno disso. Então, eu acho que a gente deve debater isso, trazer pessoas como você que tem todo esse conhecimento, essa vivência, experiência, para até nos ajudar, né, a discutir, debater e o município implementar algumas ações que às vezes podem ser muito mais simples, mas que podem trazer o desenvolvimento da cidade. Parabéns, tá? Parabéns para os pais, toda a família, parabéns para você. O Joel foi muito feliz, né, na moção. E a gente tem que fazer isso mesmo, enaltecer os filhos da nossa terra.
Obrigado, vereador. Agora com o vereador Thiago.
Boa noite a todos os presentes. Vou chamar de Xará, né? Pode ser? Parabéns, Xará. Parabéns à família também. Eu vou entrar numa coisa que o Rafael falou, que eu estou pensando aqui. E assim, eu não sou de Bicas, né? Eu venho para cá desde criança, minha família grande aqui, foi aqui que eu escolhi viver. E assim, uma das coisas importantes que o Rafael citou aqui, que eu acho que a Câmara ou a Prefeitura poderiam fazer, por exemplo, se não fosse o vereador Joel, eu particularmente não ia saber da sua história, não ia saber da sua grandeza, não ia saber dessa coisa bacana que você passou para a gente aqui. Então, assim, eu acho que seria importante ou a Câmara ou a própria Prefeitura buscar, porque, como o Rafael falou, tem muito biquense aí fora, tem muito biquense que pode trazer muita coisa bacana para a nossa cidade. Eu acho que deveria criar até uma data para ter um encontro, para a gente, de repente, desenvolver, sabe, palestras. E como eu sou festivo assim, antigamente existia o biquense ausente, era até uma coisa bacana de se fazer. Mas, assim, pensar principalmente nas ideias e nas coisas boas que pode trazer para a nossa cidade, né? Para os munícipes. Então, eu acho que é uma coisa bacana que a gente pode depois conversar e tentar ver isso aí. Mas, mais uma vez, parabéns. Fiquei muito impressionado. Uma coisa que você falou, assim, antigamente as gerações mudavam de 15 em 15 anos, né? Então, assim, Meu irmão, que tem 8 anos mais velho que eu, a gente mais ou menos gostava da mesma música e tal. Hoje você vê que de 2 em 2 anos está tudo diferente. E assim, a gente que está mais velho não está acompanhando essa molecada não, está difícil mesmo. Então, parabéns, tá? Para vocês, para a família. Muito bacana mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra está com o vereador Joel.
É, eu quero parabenizar também a família, né? Figueiredo, a prima Sandra e o primão Thiago lá pelo trabalho bacana, incentivador, eu vou dizer assim, quando a gente vê uma coisa tão diferente que um filho de Bicas fazendo. E quando você entrou em contato comigo e havia um pouco de preocupação, se você poderia ter um tempo básico para mostrar pelo menos aquilo que você veio fazer aqui. E eu, particularmente, até o Guilherme que falou comigo, fui dar uma ligadinha para o Luiz Paulo Rocha, que é o presidente, pedir para ver se podia estender o tempo, porque olha que tempo, estendeu o tempo um pouco, eu acho que estendeu um pouco, olha que coisa boa que foi falada aqui, que foi apresentada. Então, assim, serve para nós vereadores, e eu tinha certeza que se precisasse ficar 20 minutos, ia ficar 20 minutos, que a Câmara jamais, ia, nem o presidente, ia atrapalhar ou cortar, no caso, a sua apresentação. E eu fico muito feliz porque você entrou em contato comigo, a gente é primo, e eu fico muito satisfeito de pessoas da minha família. Está tão assim, a gente num município tão pequeno, eu tenho até a 8ª série, não tenho vergonha de falar, mas pessoas da minha família que estão indo além, entendeu? Teve oportunidade, lutou muito para estar onde você está, eu sei que não é fácil, estudar todo dia, correr atrás de coisas novas, diferentes, mas eu fico satisfeito e parabenizo mais uma vez o seu trabalho e a toda a família. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Agora o vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Joel, né, por ter apresentado essa moção, Figueiredo, a Sandra, a gente já são amigos já há um tempo de trabalho, né? Dá parabéns a vocês também pelo filho, né, Tiago? E a gente só pede a Deus que continue te abençoando, te dando força, que você consiga alcançar mais e mais projetos como esse que você apresentou para a gente aqui. Então, meus parabéns e sucesso. Entendeu?
Obrigado, vereador. Vereador Diego.
Boa noite, seu presidente, mais uma vez. Desculpa a indelicadeza, Tiago, de ter falado logo no assunto urgente sobre a CPI aqui e tudo, mas meus parabéns, viu? Você está fazendo um trabalho que pouca gente faz. E, realmente, eu sou um pouco mais novo que você, eu não te conhecia, e que seu trabalho siga de inspiração para muitos jovens aqui na nossa cidade, que saiu daqui, estudou em escola pública, e hoje desenvolveu um big de um projeto. Parabéns a você, a toda a sua família, viu? E muito sucesso para você. É só isso, presidente.
Vereador, mais alguém? Vereador Ailton.
Tiago, eu também quero aproveitar, não posso ficar de jeito nenhum calado, mas eu quero ir mais além um pouquinho. No seu projeto aqui, você disse que a máquina que você projetou ali já era antiga. Os protótipos, exatamente, exatamente.
São todos protótipos.
Pois é, o protótipo, mas não é aquilo que você apresentou, é uma coisa mais moderna, né?
Mais moderna.
Não, estou perguntando porque você, só curiosidade, mas quero parabenizá-lo e parabenizar também os pais que estão aqui, que você é o orgulho, obrigado. O símbolo deles. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado, vereador. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, antes de solicitar a presença, eu venho fazer o pedido de forma diferente. Eu peço que o senhor coloque em votação o requerimento, porque agora só tem uma assinatura, né? Aí vai precisar do plenário. Como o plenário é soberano...
Pela ordem, senhor presidente. Favor. Eu gostaria que suspendesse a reunião para esclarecimento disso. Ou eu vou fazer um pedido de vista para estudo do assunto. Não é dessa forma. Então, eu gostaria que os vereadores concordassem para a gente sentar com o jurídico em relação a essa questão. Faz a suspensão da reunião, a gente senta com o jurídico para conversar, porque não é dessa forma. Ou eu vou fazer o pedido de vista antes de qualquer tipo de votação. Então, eu gostaria que o Vossa Excelência fizesse isso.
Então, vamos suspender a reunião por 5 minutos, gente? Está certo? Então, vamos lá. Só suspensa a reunião por 5 minutos.